Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Debate Nerd. Meu nome é Gustavo Rainho e, nossa, eles crescem tão rápido.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Marcolin e eu acho que as 14 pessoas que recusaram Stranger Things antes da Netflix deveriam ter sido demitidas.
Bom, você já leu o título, você já leu a descrição, você já viu o nosso post no Instagram. Você sabe do que a gente tá falando. Hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada e mais um pouco sobre a segunda e a primeira de Stranger Things, série da Netflix, claro. Mas antes de qualquer coisa, siga a gente no Instagram, é @debate_nerd42. Como eu falei, a gente tá sempre postando avisos dos próximos temas e também memes, e nos stories a gente faz uma interação bem legal. A gente faz especiais e deixa... vai fazendo enquetes e votações e tudo mais. Então é bem legal você seguir a gente lá pra ter esse conteúdo extra do podcast. Mas a gente decidiu fazer um negócio rapidinho, sem spoilers, sobre a temporada. Só pra você que não viu ainda a temporada, se tá com dúvida se assiste ou não. Pra você ouvir rapidinho, assiste e depois volta pra cá. Então, sem mais delongas, vamos lá. A série, ela é muito boa, a série inteira é muito boa, e essa temporada, ela volta, ela é uma temporada raiz, ela volta para aquele negócio da primeira. Eu, honestamente, tenho muitos problemas com a segunda temporada, e eu acho que essa, e aí eu tava preocupado com essa terceira, mas desde o primeiro episódio, minhas preocupações foram jogadas no lixo, porque a série, ela já começa muito bem. Ela tem, foi lançada no dia 4 de julho, ela tem essa ambientação de verão americano, todo esse negócio de sorvete, parque de diversões e shopping, e todas essas coisas que os Estados Unidos cultivavam, e nessa época da Guerra Fria mais ainda, pra colocar esse capitalismo à tona, e eles falam sobre isso, deixa muito mais claro que estão na época da Guerra Fria, isso eu acho muito legal. E o humor da série é muito bom, os personagens são muito bons, você vê um desenvolvimento, então vale muito a pena. A temporada volta. Não vai ser a última, vai ter mais uma pelo que a gente sabe, mas vale a pena dar uma checada. São só 8 episódios, passa voando, é legal maratonar. É Stranger Things e voltou para suas raízes, por isso que a gente acha que vale a pena. E agora vamos para a parte com spoilers.
Bom, para começar a parte com spoilers, eu acho que a gente tem que começar do começo, sabe? Vamos falar de como a série engata, porque é muito importante em qualquer série isso, como ela começa, porque é aí que prende quem tá assistindo, prende as pessoas pra ficarem interessadas na série, e assim que ela ganha público. Então, Stranger Things, a primeira temporada, teve uma coisa muito boa, porque desde o primeiro episódio você conhecia a trama. No primeiro episódio, Will desaparece e você acompanha ao longo da temporada essa jornada de todo mundo correndo atrás do Will. Isso é muito legal. E é uma temporada que acontece rápido, é muito divertido por causa disso, ela tá sempre alguma coisa acontecendo. A segunda tem um problema, que é o fato que demora muito pra começar. E o porquê disso é porque tá tudo muito bem. No fim da primeira temporada, eles acham o Will. E daí, na segunda temporada, o Will tá de volta, reunido com a família, reunido com os amigos. E daí enrola, 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 até todo mundo ver que tá tudo errado. E daí começa verdadeiramente a parte interessante de Stranger Things.
Sim.
A terceira, não. A terceira começa logo de cara. Logo no primeiro episódio, você tem o Billy sendo... O primeiro episódio é muito bom, porque ele é um pouco mais demorado comparado aos outros da série, porque tem muita apresentação pra você acompanhar os personagens, ver como é que eles estão no momento, estão começando a namorar, estão entrando de férias. Mas desde a primeira temporada do primeiro episódio, você já tem o Billy sendo capturado, né, pelo monstro, você já tem o Dustin encontrando a gravação russa, então desde o começo já vai a 100%. E por mais que tenha muito tempo focado nos personagens, que são uma das coisas principais de Stranger Things, esses personagens tão adorados pelo público, esse elenco infantil excelente, e você vê eles namorando, todo mundo apaixonado, cheio de casaizinhos, e esses casais, os personagens que estão em casal, são os que demoram mais pra entrar na trama da série. Por exemplo, o Mike e o Lucas ficam tão focados nas namoradas, na Eleven e na Max, que eles são os últimos a ficarem sabendo o que tá acontecendo. Mas todos os outros personagens, no primeiro ou no segundo episódio, já estão envolvidos de alguma maneira. Seja a Nancy e o Jonathan com o jornal deles, o Hopper e a Joyce com os imãs deles e tal. E uma coisa que é muito legal, só terminar esse último ponto, que acelera muito, é o Will. Porque na segunda temporada ele tá tendo as visões dele do Upside Down, dos monstros, e ele não fala pra ninguém. Ele fica de boca calada falando que tá tudo bem. Na terceira temporada, não. Logo no terceiro episódio, ele fala pra todo mundo que sentiu o monstro, que tá tendo aqueles arrepios, que tem alguma coisa errada. E daí pra frente, engata todo mundo. É aí que, por exemplo, o Mike e o Lucas são introduzidos aos problemas da temporada, os monstros. São aí que eles descobrem que alguma coisa tá errada, e daí pra frente é só porrada.
E você tocou num ponto muito legal que eu acho que essa temporada faz, e faz muito bem, é trabalhar os núcleos. Por quê? Na segunda, eu não lembro da primeira, porque faz muito tempo que eu assisti, mas eu sinto que na primeira os amigos eles eram um núcleo porque eles estavam juntos. Na segunda eles se separam porque fica uma parte dos amigos, Lucas, o Dustin e não lembro mais quem, eles ficam em um núcleo, né, que tem essa situação do triângulo amoroso com a Max. E aí o Will e o Mike ficam em outro núcleo porque o Mike sabe que tem alguma coisa de errado com o Will. Só que tá nesse negócio que você já tinha falado antes, que eles... Tá tudo bem. E aí nessa terceira eles arrebentam nos núcleos. Primeiro que eles têm que adicionar uma personagem nova no núcleo do Scoops Ahoy, que é a Robin. E pra mim é uma das melhores personagens da temporada. Ela tem várias camadas, é uma personagem muito legal. E eles conseguiram fazer isso de um jeito brilhante. Além disso, tem esse núcleo, né, que é o Dustin, o Steve e a Robin e a irmã do Lucas, que é outra personagem que me surpreendeu o fato dela estar nessa temporada.
Uhum.
O outro núcleo é o núcleo dos namoradeiros, digamos assim, né, o Mike, o Lucas e o Will, no caso, não namoradeiro, mas... E aí eles demoram um pouco pra engatar, tudo bem, e aí as meninas também entram e saem desse núcleo. O núcleo do Jonathan e da Nancy e o do Hopper e a Joyce. E são tantos núcleos e cada um tá descobrindo que tem alguma coisa de errado do seu jeito. Então, a Nancy e o Jonathan estão indo atrás dos ratos, que inclusive é uma cena muito nojenta, várias cenas muito nojentas. A Joyce e o Hopper, que a Joyce tá sempre com esse negócio de que tem alguma coisa errada e aí ela percebe por causa dos ímãs. E enquanto isso ela desenvolve essa relação dela com o Hopper. Os meninos estão naquele problema dos namorados, namoradas, preciso comprar alguma coisa pra ela, só que aí por causa do Will eles descobrem, e a gravação russa. Então são jeitos completamente diferentes que todos se ligam a essa história, e no fim eles ficam juntos, o que eu
Sim.
acho brilhante.
O que é um forte da primeira temporada. No primeira temporada era um pouco mais específico. Era as crianças, os adolescentes e os adultos. E no final todo mundo se junta. E nessa terceira temporada também trabalharam isso muito bem. E outra coisa muito legal da terceira temporada é que, assim, um dos problemas da segunda temporada que eu achei foi o fato da Eleven estar vivendo a própria vida dela. Ela só é introduzida de volta na gangue, acho que era no fim do episódio 7 ou no episódio 8.
Sendo então, que você... tem 9 episódios.
Exato, então você sente falta da Eleven sendo parte do grupo. E antes eu achava, porra, esse é o problema da segunda temporada. Porque eu também achei que tinha alguma coisa errada, eu não gostei muito. Falava, era a Eleven tá longe. Mas, nessa terceira temporada, o Dustin fica longe de todo mundo desde o segundo episódio. No primeiro episódio ele aparece ali, conversa, voltei de férias. Mas do segundo pra frente, ele fica longe de todo mundo. Até que tem aquele reencontro no final... Quando ele se encontra com o Mike, com a gangue de novo, e fala que sentiu falta dele lá em cima, e ele sentiu falta deles lá embaixo. E você pensa, porra, então não, o problema não foi a Eleven estar longe, porque o Dustin esteve longe a série inteira. E mesmo assim foi muito legal como trabalhou ele com o Steve, que é um bromance absurdo, eu adoro os Sim. dois. Trabalhou com os personagens novos, com a Robin e com a Erica, completamente inesperado, o que ficou muito bom. Então eu gostei muito como trabalharam também esses grupos de amigos, esses núcleos. E como você comentou, né, tem o núcleo dos namoradeiros, que é daí os casaizinhos, o Mike com a Eleven e o Lucas com a Max, e você tem o Will ali de vela. E o que eu acho que ficou muito foda, principalmente pro desenvolvimento do Will, porque se você parar pra pensar, o Will sempre se fode. Mas ele perdeu uma parte enorme da infância dele, porque ele ficou muito tempo preso. Eu não lembro quanto que era o tempo, a questão de tempo.
Eu ia te perguntar isso.
Eu não lembro muito bem se era questão de dias, semanas ou um mês. Mas ele perdeu um tempo foda na primeira temporada. E até quando ele voltou, né, ele também ainda tava sofrendo com o bullying do pessoal, do garoto morto, e também ele tava tendo as visões. Então o Will perdeu muita parte da infância dele, ele demorou pra amadurecer comparado aos outros. O que depois eles trouxeram de volta de uma maneira muito legal, com aquele jogo de Dungeons and Dragons, que foi como começou a primeira temporada, e é uma coisa muito legal da ambientação. E foi como ele também, e depois quando ele destrói o castelo Byers e tal, que foi também
essa
uma
cena
parte muito pesada.
Essa cena é muito pesada, muito boa, porque ela mostra...
o choque de realidade do Will.
Sim, ela mostra literalmente que acabou, eles cresceram. É que nem você crescer e você olhar pros seus Legos antigos e falar... Nossa, eu lembro dessa época. É a mesma coisa, só que pro Will ainda falta um pouco daquilo, porque ele perdeu.
Sim, porque o Will sofreu muito.
O Will tá sempre sofrendo. E eu acho o Will um personagem incrível, porque ele consegue pegar o holofote estando desaparecido na primeira temporada. Ele, a atuação dele é brilhante na segunda temporada, que ele é o foco também. Nessa ele não é o foco, mas ele consegue brilhar também. O ator do Will, eu acho um ator muito underrated. Porque todo mundo fala dos outros, mas olha isso, olha aquela cena. Ele olhando pras fotos e ele vendo que tá todo mundo seguindo a vida e ele tá lá no castelo dele, e aí ele destrói o castelo. Sim. E eu acho isso, nossa, muito legal, mas muito legal.
É muito legal isso que você falou, que todo mundo tá indo pra frente e o Will tá destruindo o castelo, mas é que ele tá sempre preso no passado, né? Porque já fugiu do Upside Down, chegou a segunda temporada, tava tendo visão do Upside Down. Depois derrotaram um monstro, fecharam um portal. E no terceiro episódio, na terceira temporada, ele tá lá sentindo ainda um monstro se aproximando. Então o Will não consegue ir pra frente por causa que ele tá sempre preso no Upside Down.
O passado dele tá prendendo ele.
Sim, o passado dele persegue ele, o que é muito bom.
Sim. E ele não tá conseguindo... realmente, ele não, mesmo ele estando fora do Upside Down na segunda temporada, ele tá talvez sofrendo até mais, porque ele tá... sendo possuído, literalmente possuído. Então, e esse problema só vai se resolver no último episódio. Então, olha o tempo que ele passa. É muito legal, é muito legal o personagem do Will.
Sim, exatamente. A parte de personagens é um foco muito foda de Stranger Things. Eles trabalham todos os tipos de personagem muito bem. E isso, durante toda a terceira temporada, durante toda a série, você tem esse desenvolvimento muito legal. Então, eu gosto muito disso. E, por exemplo, um do outro que eu achei muito legal o desenvolvimento ao longo dessa... Que ao longo da série, eu acho que tem sido o personagem que mais cresceu. Um dos que mais cresceu é o personagem do Steve.
Né? Eu ia falar ele.
Que, cara, o que esse menino cresceu desde o primeiro episódio, sendo aquele bullying lá do high school. Daí no final da...
Todo mundo tio.
Sim, o popularzão. Daí no fim da primeira temporada, ele vira mais heróizão lá. Ele fica arrependido com a Nancy, vira um pouco mais romântico, tenta, like, make up. E todas as coisas ruins que ele fez pra ela. Segunda temporada vira meio que um amigão do Dustin, começa a virar um cara mais gente boa. O pessoal amou o Steve na segunda temporada, acho que foi o melhor, um dos melhores personagens. E agora nessa terceira, ele tá ainda meio que preso no passado dele, querendo conquistar as garotas como o popular da classe, o garotão com o cabelo lindo. E no final acaba realmente sendo humilde, achando uma pessoa que ele realmente gosta e percebendo, né, que ele não precisa de tudo isso, que é muito legal. E a quebrada de cara que ele teve quando a Robin disse que não tava em Two Guys, que ela era lésbica, foi, tipo, sensacional. E o personagem levou super na boa, que eu achei genial, porque ele realmente aí mostra que ele amadureceu, que ele parou de simplesmente pensar só na vida de popular de garotas.
O jeito que ele lida com isso é muito legal. E essa amizade que os dois se firmaram é muito interessante, porque o personagem, é o que você falou, o personagem do Steve... Na primeira temporada, ele namorava Nancy, o pessoal queria Jonathan e Nancy. Na segunda temporada, na primeira e na segunda, eles ganham isso. Só que aí o Jonathan ficou meio chato. Não chato, ele continuou igual, só que aí o Steve ficou melhor. E aí o Steve, aí o pessoal queria ele de volta. E aí o caminho que ele tomou, ele realmente é o MVP de toda a série, eu acho. Ele é um personagem, assim, queridíssimo pelo público. O jeito que ele amadurece, o jeito que ele lida com as coisas, e ele percebe, o discurso dele, é que, assim, honestamente, eu acho que Stranger Things, ele tem um, vai ser um raciocínio meio louco, mas eu juro que eu chego lá. Stranger Things tem um problema com o episódio 7. O episódio 7 da segunda temporada, eu acho um dos piores, talvez o...
É o
não,
pior,
com certeza,
é o pior
episódio. Que é aquele que Eleven resolve virar punk e sair, só que é um negócio muito chato. E aquele negócio que você tinha falado, que você achava que era o problema ela ter saído, mas não, foi a história mesmo que era chata dela. O episódio mesmo, ele não é construído bem, ele é arrastado, ele tem 50 minutos, mas parece que é 1 hora e 50. Você fica de saco cheio daquele episódio, você quer que acabe logo. E principalmente na quebra de expectativa que ele teve. Aquele episódio é tudo errado. E esse episódio, o 7 dessa terceira temporada, eu acho que ele também ele para um pouco da ação e foca mais nos diálogos, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo. E aí ele foca nesse diálogo, um grande momento entre o diálogo entre o Steve e a Robin. E o que o Steve fala é muito legal. Falando que ele via tudo aquilo de ser popular, de ser legal, como uma coisa boa. Só que aí ele cresceu e do que valeu? Nada. E isso eu acho muito legal pra todo mundo que tá passando por isso, né? Pela escola e tudo mais. Que é uma mensagem muito legal de ser passada. Porque realmente, se você não é tão... abre aspas, descolado assim, não tem problema, daqui a pouco isso vai passar, e se você é popular, talvez não valha nada isso, e isso ele fala e eu acho muito legal.
Uhum. Então, em questão de personagens, assim, a gente já concordou que o Steve foi o MVP da série, em questão de mudança, desenvolvimento e tudo. Outro personagem também é o Will, que a gente vê que ele, por mais que, como a gente falou, ele tá sempre preso no passado, mas mesmo assim ele consegue evoluir muito. E só que os outros personagens, eu acho que não tem uma mudança tão boa, eles têm personalidades muito fortes, características muito fortes dos personagens, mas em questão de desenvolvimento, falta um pouco. Por exemplo, no Mike, no Lucas, Dustin, o Jonathan também não muda nada ao longo das 3 temporadas, a Nancy, um pouquinho, ela deixa de ser um pouco de patricinha e começa a ir um pouco mais pra ação, vira uma repórter mais investigativa, tá querendo correr atrás da história, tá querendo participar de tudo. Mas assim, os outros personagens não mudam tudo, exceto por um. Que teve um puta desenvolvimento também, que eu acho que é o Hopper. Que o Hopper brilhou nessa terceira temporada. O Hopper...
O Hopper começou aquele negócio, né? Mornings are for coffee and contemplation. E aquele negócio que ele não... Se você vê o trailer da primeira temporada, você vê que ele fala que 99% dos casos de pessoas desaparecidas, ele tá com algum parente. E aí... Depois disso, ele descobriu tanta coisa, o personagem viu tanta coisa
e mudou. O Hopper ficou muito vivido ao longo das séries. Ele viu tanta coisa que ele mudou muito.
Então... E ele tem um tratamento muito triste, porque eu gosto muito dele, mas muito legal também.
Porque na primeira temporada você tem o Hopper, um chefe de polícia de uma cidade pequena, sofrendo com perdas do passado, e ele tá tipo, isso aí não é nada demais, deve estar com o pai lá. E daí ele começa... a ficar um pouco mais na dúvida do que realmente está acontecendo, ele invade lá o laboratório, e daí no final ele vê a coisa do no monstro, então tipo, essas loucuras. Daí na segunda temporada você tem o Hopper que já tá mais tipo, suspeito do que tá acontecendo, quando ele vê que tem uns bagulho doido acontecendo, ele já vai direto pro laboratório, que ele sabe que o problema tá por ali. Só que na terceira temporada ele muda completamente, porque pra ele o portal tá fechado, então ele volta a ser aquele chefe de polícia de uma cidade pequena onde nada acontece. O maior problema dele no começo foi os manifestantes e um prefeito chato. Mas depois, até quando a Joyce começa a inventar loucura, os imãs caindo, ele começa a ficar meio tipo, Joyce, desiste, acabou, já fechamos essa porta. E ele também tá nessa vibe mais de love, tá apaixonado pela Joyce e tal. Tá cuidando da Eleven como uma filha, então ele tá numa fase totalmente diferente da vida dele. Ele antes era um cara muito escéptico, daí simplesmente agora, depois viu todas aquelas doideiras, loucuras, monstros, e ficou um pouco mais mente aberta, e depois voltou a ser policial pequeno. E daí você tem essa nova transição dele num cara que pra ele já chega. Já chega, ele só quer cuidar da filha dele, que é a pessoa que ele ama, a Eleven, né, que ele tá cuidando como filha. Quer apaixonar, namorar de novo, quer ter alguém pra ficar junto, tá, já deu com todas essas doideiras, mas daí as coisas começam a perseguir ele, os imãs caindo, o governo, os russos, o exterminador do futuro russo lá, quer matar ele, então ele volta e ele tá cansado dessa vida, ele tá todo estressado já, gritando pro Hopper com temperamento absurdo, qualquer coisa ele quer sair metendo porrada, porque ele cansou. Até que chegou na hora do sacrifício final pra ele, porque pra ele já não dava, ele só queria acabar com aquilo logo.
É isso que você falou, eu acho que eu não tenho realmente nada pra acrescentar. Ele, desde a primeira temporada, é um personagem que eu gosto muito. Nessa temporada, um negócio que eu nada a ver, mas eu acho que ele tem um... O humor dele eu acho mais engraçado. E nessa temporada ele faz umas piadas muito boas, chamando o russo de Smirnoff. E várias outras piadas que ele faz. Eu acho que ele é o melhor... Não alívio cômico, porque ele não serve pra isso, mas, tipo... As piadas dele são muito boas. E... Ah, todo personagem, o jeito que ele começa, o jeito que ele termina, deu muito certo. E... Cara, eu realmente não tenho nada a acrescentar. Um negócio que eu ia falar antes é que eu não gosto... Eu, sei lá, perdi um pouco da vontade... Dessa vontade de ver o Mike. Porque, pra mim, na primeira temporada, ele é um dos MVPs, ele é um dos melhores personagens... Na segunda ele fica muito chato e é um dos piores, na minha opinião. E na terceira ele melhora um pouco, mas ainda assim não me convenceu.
É que pra mim eu acho que o Mike virou encosto. Na primeira temporada ele carregou o grupo. Ele era tipo, nós vamos atrás do Will. Ah, essa é a Eleven, não vamos entregar ela pra minha mãe. Vamos cuidar dela, vamos ver o que tá acontecendo com ela. Vamos descobrir, vamos resolver tudo sozinho. Nós somos os únicos amigos do Will, os únicos que podem salvar ele. Ele virou líder. Na segunda, ele virou encosto do Will. Todo mundo indo pra frente e tudo que ele tava lá pra fazer era pra perguntar pro Will se tava tudo bem. Ah, vai ficar tudo bem. Relaxa, Will, vai passar. Ah, você tá bem? Vamos sair. E daí na terceira, ele virou encosto da Eleven. Ele virou o cachorrinho dela. Ele só queria saber de Eleven. Eleven, ah, ela não pode usar os poderes, vai se machucar. Então ele deixou de ser o que ele era na primeira, que era um líder total. E ele virou só apoio de alguém. Ele virou totalmente um personagem secundário.
É, eu acho que essa relação do Mike e da Eleven, pra mim, a parte melhor dela é o Hopper e as relações do Hopper com os dois. E, mas sei lá, pra mim acho que cansou um pouco. Eu gosto da relação do Lucas e da Max, que não é nem um namoro, acho que eu nem chamo de namoro, porque é mais um tipo, porque o jeito da Max mesmo é mais durona, e tanto que ela terminou com ele 5 vezes. Mas eu gosto mais porque é um negócio que não mostra muito, às vezes você até esquece, e tipo, é um jeito totalmente diferente, ao contrário do Mike e da Eleven, que eu acho que eles focam muito nos dois, e aí perde um pouco, você perde a vontade de ver, sabe, a não ser tipo, de ver só os dois, às vezes quando tem mais alguém lá e tal, tanto que o núcleo dos meninos, apesar de ser um núcleo que tinha um alívio cômico, e tinha, sei lá, era um negócio interessante até de ver como que o Mike iria ou não reconquistar Eleven. Era o núcleo que eu menos estava querendo ver. Porque era o que estava progredindo
no começo. O mais interessante
foi,
pra mim, foi o Dustin e o grupinho dele nas aventuras russas. Pra mim, esse foi o melhor. Sim. E o vilão dessa temporada, né, que é o Billy, que eu achei que ficou muito bom também, porque na segunda temporada ele foi completamente inútil. Ele foi introduzido lá só como o irmão mais velho da Max, que ele tava ali pra...
E ele servia meio como um vilão humano.
Mas ele tava só lá pra dirigir um carro legal, paquerar alguém e dar bronca na Max. Ele não fazia mais nada. E nessa terceira, não. Nessa terceira ele foi, tipo, acho que um vilão digno. Achei que ficou muito legal o jeito como no começo ele tava sofrendo muito. Porque ele não queria isso pra ele. Porque ele não é mal, assim, de certa forma. Ele foi meio possuído. E daí você acompanha ele como um vilão, vilãozão. Tipo, ah, eu vou levar todo mundo pro monstro e vou criar o exército dele. Mas no final, você vê, nos últimos episódios, quando a Eleven entra nas memórias dele, você vê que ele é humano e tem aquele sacrifício final dele pra proteger a Eleven, que eu achei muito bom também. Eu gostei como terminaram o personagem. Achei que ficou também muito interessante o Will como o Billy como vilão, assim, como porta-voz do vilão, ao invés da outra temporada que você tinha esses vilões meio gerais, tipo, ah, o laboratório lá é o vilão. Daí na segunda temporada era mais tipo... Ah, o bichão é o vilão e os outros ali que estão fazendo os experimentos científicos abrindo o portal escondidos também são maus, sabe?
Sim, sim. E eu acho essa temporada, eu gosto do personagem do Billy, porque é aquele... Eu acho um vilão bem desenvolvido, porque ele foi... É aquele negócio, todo... É a personificação da teoria, né? Todo homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. No caso, as experiências que o corrompem. Porque ele teve... um pai filho da puta, e aí isso desde a segunda temporada já mostrava, e é isso que fez a cabeça Sim. dele meio doida. E a culpa não é dele, porque ele adorava a mãe dele, só que a mãe dele teve que sair da vida dele. E aí ele ficou com o pai filho da puta, o que não foi bom pra ele. Então você, tipo, você tinha um pouco de... Ele era o vilão, mas você ainda tinha compaixão por ele. Você talvez não tenha passado por isso, mas você entendia o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. Fora que a atuação dele é muito boa, a atuação do ator que fez o Ranger Vermelho. Eu gostei, eu gosto do personagem do Billy, eu gostei como terminou. E uma coisa que eu também gostei nessa temporada foi que o Mind Flayer, né, o Devorador de Mentes em português, ele virou algo personificado,
sim,
né,
no
mundo real.
Você não era só nas visões do Will, sabe? Não era só aquele cara querendo sair do portal. Você tinha meio que a ideia dele por trás, ele controlando todo mundo.
E eu achei legal, eu gostei do jeito que eles fizeram isso. Eu gostei do jeito que as relações foram indo. Eu me interessei bastante até pelo núcleo da Nancy e do Jonathan, porque era uma história que eu queria ver onde é que isso ia dar, mesmo que a gente tecnicamente já sabia, mas eu gostei bastante dessa temporada.
E eu gostei também que eles trouxeram muita coisa da segunda, tanto que essa temporada é cheia de flashbacks. Por mais que a segunda temporada não foi boa, o jeito que eles conectaram a terceira com a segunda foi excelente. Porque uma das coisas que pra mim faltou na segunda foi a conexão com a primeira. Simplesmente, tiraram o Will do Upside Down, o Will tá de volta aqui na sociedade, essa é a conexão. A segunda não, a segunda você tem flashbacks pra segunda temporada, tanto que o Mind Flayer é o mesmo vilão, ele só tá agora, como você falou, que achei que ficou muito bom. Tem uma personificação dele, você tem o Billy representa ele, e tem conexões com a segunda temporada, com a primeira temporada, com os experimentos da Eleven no final, quando ela perde os poderes. E então tem toda, eu acho muito interessante isso, tipo, como eles conectaram as temporadas, acho que isso foi um grande forte. Não foi simplesmente essa coisa do nada, sabe? Aleatória.
E era isso que eu ia falar, que eu acho que eu gostei também que eles fizeram essas conexões, eu acho que deixa a temporada muito mais realmente conectada. E um negócio que eu gostei dessa, que não tinha mostrado na segunda e que tinha na primeira, é os cliffhangers. Porque na primeira, ela termina de um jeito tão... Ela termina bem, só que tá dando merda e ela deixa muitas, inúmeras dúvidas. E ela criou um hype enorme pra segunda temporada. E isso que eu também acho que é um dos problemas que prejudica a segunda temporada. Porque você queria que todas aquelas perguntas fossem respondidas e queria uma história legal continuar e ver algo melhor do que a primeira temporada. Só que a primeira temporada é sensacional. É 10. Então, e tudo isso acho que faz a segunda não ser tão legal. E tem o Will na primeira cuspindo a lesma, tem o Hopper, você vê que ele sabe de alguma coisa, ele tava com o governo, e aí você fica todo desconfiado, você quer saber o que, que vai acontecer. E aí a segunda, ela termina de um jeito quase que sem nenhum cliffhanger, tanto que eu assumo isso, eu cheguei a falar que não precisava de uma terceira temporada, porque meio que a história tinha terminado, a Eleven fechou o portão, tudo bem, tinha um monstro lá observando? Tinha um monstro lá observando. Só que como que ele ia sair sendo que o portão tava fechado? Então, meio que já tinham algumas perguntas. Agora o resto não tinha nada. E aí essa terceira deixa muitas perguntas pra... Não tantas quanto a primeira, mas deixa algumas perguntas também pra próxima temporada. Como que vai ser essa relação agora que a Eleven tá indo morar com o Will? Eu achei um rolê aleatório, mas tudo bem. Mas é melhor do que morar com o namorado. O fato dos russos ainda estarem... do Demogorgon estar de volta. Isso eu acho muito legal. E estar com os russos, só que dessa vez na Rússia. O que eles vão fazer. Esse negócio, né, da morte do Hopper, como é que ela vai ser tratada e se tem ainda alguns segredos. Então tem coisas pra serem, não tantas quanto a primeira, como eu disse, mas são coisas que eu quero ver na próxima temporada. Mas assim, eu não quero que a Netflix leve pra 8 temporadas. Eu acho que mais uma tá bom. E aí, se fechar, fechou.
Sim, esse
eu acho que
realmente
já tá
foi uma coisa interessante da primeira, que a primeira deu muito espaço pra criação de teorias, com várias perguntas, e que no final quase nenhuma foi respondida, ou se foi respondida, eles não deram a mínima, eles simplesmente falaram, é isso, acabou, sem muita explicação, muito desenvolvimento. E E a segunda, como você falou, o único cliffhanger praticamente foi o monstro estar observando, e que foi muito bem trabalhado na terceira, que o Mind Flayer continuava ali e foi personificado dessa vez. E agora, realmente, a terceira não deixa... E a gente sabe que vai ter uma quarta temporada, porque a Netflix já falou que gravaram a terceira e a quarta temporada juntos, especialmente pelo fato que os atores estão entrando na puberdade, então eles não queriam que eles passassem por muitas mudanças para manter os personagens mais ou menos como a gente vê eles. Então vai ter uma quarta temporada. E a terceira não deixou tantas coisas em aberto. Como você falou, tem simplesmente a Eleven indo morar com o Will, e como que eles vão cuidar dessa relação, e como que eles vão voltar pra Hawkins, ou como vão se encontrar com a Eleven de novo.
Ah, antes, e a Eleven
sim,
também
a Eleven sem
os poderes.
Esses são praticamente os dois cliffhangers que a temporada deixa. E esse que é sensacional, que é o do Demon Gorgon, que a Erica pergunta pro Dustin quão grande você disse que era o monstro, ela fala 9 feet, e olha pra jaula, e depois vai atrás de um daqueles palitos que é usado pra, muitas vezes, pra domar, tipo, animais e dar choque em cachorro. É a coisa que você vê até em filmes que eles usam pra controlar animais selvagens. Então, meio que, não sei se é um easter egg ou é um possível fato dos russos realmente terem o Demogorgon preso. Então, muito interessante isso também. Então, a terceira temporada deixa umas coisas em aberto pro público sonhar e pensar como vai ser, mas também não o suficiente pra, tipo, virar uma expectativa muito louca, meu Deus, mil coisas podem acontecer. Não, é bem straightforward, que eu achei muito interessante. E a minha pergunta é, na verdade, né, quem vai ser o doido de abrir o portal novamente na quarta temporada? 3 temporadas e o nego ainda não aprende que não é pra abrir o portal do Upside Down. Na primeira deu merda, na segunda deu sim, merda, na terceira os russos vão lá e dá merda de novo. Quem que vai ser o desgraçado que vai tentar abrir na quarta temporada?
Mas eu acho que até esse problema, acho que nem precisa abrir, porque já estão...
Se o Demon Gorgon já tá do lado de fora, já foi capturado, então nem precisa abrir o portal de novo. Só porque a possibilidade do Demon Gorgon tá vivo é grande, né, gente? Quando a Eleven se explodiu com ele lá no final da primeira temporada, você vê que na segunda temporada ela simplesmente foi pro Upside Down, nada demais, e depois ela saiu andando por um portal na parede. Não teve, tipo, literalmente nada de demais nisso.
Então mas poderia acontecer a mesma
pode ter
coisa com ele.
Um portal aberto aí numa árvore, que nem o que a Nancy usou pra entrar no Upside Down num episódio. Pode ter um portal em qualquer lugar, os russos foram lá e capturaram o Demon Gorgon, acabou. Então, não...
O que eu acho, umas últimas considerações, eu acho bem legal o clima da série, eu acho que é um dos pontos fortes, esse negócio de verão e tal... E o fato de ser Guerra Fria. E eles finalmente mencionarem isso. Porque, tipo, os vilões da temporada americana são os russos. Então, tipo, todo esse negócio e tal. E na segunda teve até um núcleo com o personagem que eu esqueci o nome. Mas é aquele cara que ele vive meio que num bunker. E aí, na segunda temporada, a Nancy e o Jonathan
vão
visitar
ele. Agora na terceira foi o Hopper e a Joyce.
Sim. Mas na terceira é realmente esse negócio, esse clima e tal, pra situar o pessoal, que acho que o ano, se eu não me engano, é 1984.
Era 84, acho, essa temporada,
84. Ah, é? Não, enfim, porque ainda assim a Guerra Fria ainda tava por lá, e só acho muito legal essa situação.
Eu adoro
também
como eles ficam chamando o Alexei de o Hopper de Smirnoff e o outro de o Komi.
Sim. Eu realmente gostei dessa temporada. Como eu falei, eu tava com receio, porque se não fosse tão boa quanto a primeira, eu ainda ia aceitar. Só que se fosse no mesmo nível da segunda, eu já ia ficar preocupado, porque Stranger Things realmente mora no meu coração. E foi uma série que me cativou muito quando eu assisti a primeira temporada, tanto com um grupo que a gente criou, foi por causa de teorias pra segunda temporada de Stranger Things. E foi muito bom que eles tiraram 2 anos, tudo bem, 2 anos pra gravar tudo, mais 2 anos pra lançar, pra você sentir falta. E aí chegar e mandaram bem, eu tô muito satisfeito com o que fizeram. E assim, eu realmente não sei escolher entre a primeira e a terceira, mas eu digo que com certeza estão no mesmo nível.
Eu também gostei muito dessa temporada, ficou definitivamente uma temporada da série muito boa. Trouxe várias dessas coisas raiz de Stranger Things de volta, foi uma temporada que o começo ao fim ela não para, ela é sempre engatada, sempre envolvente. Eu ainda sou mais fã da primeira, eu acho que é nem por questão de qualidade de história, porque eu reassisti a primeira temporada durante as minhas férias, quando eu tava com um amigo e tals. E as duas temporadas são muito boas, estão no nível muito grande, mas eu prefiro a primeira. Eu guardo a primeira mais com carinho no meu coração, pelo fato que foi a primeira vez que eu assisti e foi uma coisa que me pegou completamente de surpresa, porque eu tinha vários amigos recomendando e eles falavam que era meio assustadora, uma série um pouco de thriller com terror. Então eu fui com essa expectativa de tomar uns sustos e tal, e a primeira, ela é um pouco, digamos, mais assustadora que as outras, porque ela te prende de uma forma que qualquer barulhinho você dá, tipo, dá aquele famoso jumpscare ali rapidinho. Então eu gosto muito da primeira, porque eu também, ela me prende mais e me faz me sentir mais como esses meio que sustos, esses momentos mais de tensão serem mais fortes. Então eu sou mais fã da primeira. Mas as duas são muito boas, sem dúvidas. Só a segunda que é meio duvidosa.
É, a segunda eu tenho vários problemas com ela. E também não foi tão bem recebida assim pelo público. Já a terceira, o público tá falando muito bem, tá com uma... Não tava com uma nota tão alta quanto a segunda no Rotten Tomatoes, mas assim, eu acho que não tem nem comparação. Sim. A segunda com a terceira. E é legal que o público também tá recebendo muito bem, que o público... Porque virou esse fenômeno da cultura pop, Stranger Things, que é esse negócio da nostalgia, da infância nos anos 80, desse clima. Então ele pegou o oportunismo e
Inclusive,
acho que eles mandaram
muito
bem.
Tem a cena de cinema que eles estão assistindo De Volta no Futuro nessa terceira temporada, que é genial, achei muito legal. Então, assim, realmente esse negócio do clima dos anos 80 é muito bom. Mas acho que é isso, né? Mais nada, algumas considerações finais da terceira temporada?
Ah, acho que não. Além de que vale a pena assistir, mas se você tá aqui, você já viu. E assiste de novo. Assiste a primeira, assiste a terceira. Se quiser, assiste a segunda, mas pula o episódio 7.
Você sabe, mas aproveita que a série é boa. Então, recomendação total. Bom, então é isso, né? Vamos ficar por aqui mais uma vez. Segue a gente lá no nosso Instagram, @debate_nerd42. Sempre acompanha lá as novidades, as enquetes, as votações, as perguntas, interage com a gente, etc. E é isso, muito obrigado por acompanhar a gente aqui até esse momento e nos vemos no próximo episódio.
É isso,
até a próxima.
Até o próximo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Pare.